Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas. Ouvintes, muito bom dia, bom domingo. Aqui estamos para percorrer os caminhos do nosso continente, Madagascar. Notas sobre a sua luta em termos económicos e um pouco da história. Dissemos que a União Africana estava preocupada com o assunto. Muammar Gaddafi, presidente em exercício da União Africana, deplorou a deterioração da situação política e da segurança em Madagascar e o desrespeito pela legitimidade constitucional e da vontade do povo malgache na escolha do seu presidente, indica um comunicado publicado em Tripoli. Esse comunicado diz que a presidência da União Africana indica que Gaddafi, que examinou o relatório que lhe transmitiu o emissário especial, que foi a Madagascar, sublinhou a sua dedicação para evitar a perturbação daquele país na luta pelo poder, quer seja entre partidos, indivíduos, frentes, confissões ou famílias, para servir ambições pessoais. Gaddafi realçou a necessidade de evitar a internacionalização da crise malgache, como foi o caso de várias crises no continente e do alcance de uma solução no quadro africano. Afirmou ainda que os textos do Alto Constitutivo da União Africana e das disposições executórias da organização adaptadas a esta crise, serão examinados para serem aplicados a qualquer parte que desrespeite a vontade do povo malgache na escolha e na mudança dos seus comandos. Segundo o comunicado, a União Africana reafirma a continuação dos seus esforços para a resolução dos conflitos entre os protagonistas malgaches e a instauração da paz nas suas regiões para que Madagascar possa contribuir, ao lado dos outros países do continente, para o apoio do processo da União Africana, que visa a realização das aspirações das populações africanas para o progresso, para a prosperidade e para a edificação dos Estados Unidos da África. Infelizmente, o mal, quando se apaga num lado, quando um incêndio se apaga, aparece logo outro, enquanto fica aquele braseiro que não ata nem desata, mas que vai minando as sociedades. Recrudesceram os confrontos na capital da Somália, que causaram pelo menos 23 mortos. Em Darfur a situação agravou-se. Em Conakry, a junta que governa o país prendeu o filho do presidente Lansana Conté, que morreu há pouco tempo. Na Mauritânia aconteceu o contrário. A junta militar libertou o presidente deposto. No Burundi, é perigoso viajar depois das 18 horas de e para a sua capital, Bujumbura. Vamos então percorrer os caminhos do nosso continente, abordando questões ligadas à cultura. Bom dia, com a voz de Carlos Lamar.
Saia, 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 saia da qua coma ca como chima ni co partido ni co governo não está ene a tu zembelequia a mulongele se o muma o cutene na que tu muangola tua tungo zaya tua tungo zaya 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 prangola zaya zaya zaya
Começamos com a voz de Carlos Lamartine. Então, uma atualidade africana marca o recrudescimento de conflitos, emboscadas rodoviárias no Burundi e a existência de desempregados na Nigéria, que são milhões de jovens com idades entre os 18 e os 25 anos, estão sem emprego, revelou o ministro nigeriano do Trabalho. Esta situação explica-se, diz ele, pelo facto das pessoas não procurarem trabalho. A economia progrediu nos últimos 8 anos e ela e os nossos rendimentos registaram uma melhoria muito substancial. Mas isto não se traduziu em empregos, sublinhou. Segundo aquele ministro, o desemprego no país foi agravado pelos efeitos da crise financeira internacional, particularmente em termos de perda de empregos e de capacidade de criar novos empregos. Às vezes surgem também informações que não são nada lisonjeiras para os governantes africanos. Uma última informação dava nota de que foram bloqueadas as contas de Omar Bongo em Paris a partir do dia 13 deste mês. A conta bloqueada terá mais de 4 milhões de euros. A história remete-nos a Libreville, há cerca de 12 anos, quando o francês René Cardona vendeu ao presidente uma pescaria com a respectiva frota de barcos. O presidente reclamou na altura o facto de se estar a ser vendido um barco em mau estado. Uma queixa oficial levou o francês para a cadeia, de onde saiu depois do filho ter pago 450 mil euros. O recurso aos tribunais franceses revelou que esse pagamento foi indevido e que os valores devem ser restituídos.
Roinga bandi lo vigis non ngay am bayil dinan le bayil di wah ni lamen lila am tengay woy dunan Nothing is danger than the West. The Susi Yatna, Lofi Am the West. Bayin di Naguyo, 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 Nagu. When Gabade, Lofi Gi, Lonunge Am, Bayin di Nam, Le. Bayin di wa ni la mem lila am denga yo duna lo figis danger than they weso. Susi Yatuna love yam day west Bayin di Naguyo, 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 Nagu Li, 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 la, la Li, li, lumudo Boy, roy, roy, yal, nuba Boy, jem jem an lo man. Maneli.
Ouvimos Diogo Gal, um jovem que nasceu em 1970 no Senegal e que já vai no seu terceiro disco, saído em finais de 2008 com o título Lilanla. No seu disco, ele fala no comportamento humano, sobretudo naquilo que toca ao aquecimento do planeta. Fala também do amor à sua aldeia natal, Ngor, e utiliza percussões tradicionais às quais mistura instrumentos ocidentais.
Lambeu.
Côte d'Ivoire e o tema interpretado é Bacan. O FESPACO comemora 40 anos. O 21º Festival Pan-Africano do Cinema e da Televisão de Ouagadougou, que festeja este ano os seus 40 anos, esta manifestação reagrupa, de dois em dois anos, realizadores, comediantes, produtores e autores, representantes do cinema e da televisão do nosso continente e da sua diáspora. 120 filmes em competição, que têm por tema cinema africano, turismo e património cultural. Um pouco da história, foi em 1969 que surgiu em Ouagadougou e em Bobo Dioulasso a Semana do Cinema Africano, com projeções seguidas de debates, onde participou ativamente, nomeadamente, Sembène Ousmane. A ideia era apoiar os cineastas na sua tentativa de se exprimirem sobre as realidades culturais do continente, um cinema de autores em luta para reapropriação das suas próprias imagens. Em 1966, tinham sido criadas as Jornadas Cinematográficas de Cartago. Em 1970, foi criada a Federação Pan-Africana dos Cineastas. Em 1971, realiza-se o FESPACI, em Argel, e escolhe-se o Ouagadougou como capital regional do cinema da África subsaariana. A Semana de Ouagadougou transforma-se em 1972 num festival competitivo pan-africano e decidiu-se que ele teria lugar de dois em dois anos. Nos anos 70 a 80, o FESPACO teve que fazer face à concorrência feita por outros três festivais, nomeadamente o de Cannes. Sob o impulso do governo da época, o FESPACO cresceu, foram construídas salas de cinema fechadas, onde decorrem as projeções do festival, que antes faziam em esplanadas, esperando-se pelo anoitecer para se iniciarem as sessões. O festival agora é um encontro de referência do mundo cinematográfico africano e para este 40º aniversário, o novo delegado Michel Ouedraogo tem muitos projetos que espera ver concretizados. Thank you. Estivemos a ouvir do Zimbábue Chivonizo. Caminhamos consigo há muitos anos. Visitamos lugares e ouvimos a palavra dos entendidos. A friquia, os percursos e os reencontros.
Thank you.
trio da Guiné, Cora Jazz, interpretando o tema Djelia. Mais uma vez a todos, muito bom dia. Dois poetas crioulos escreveram a Barack Obama. É um rumor de vários séculos. É o canto das planícies e do oceano. É assim que começa a súplica lírica que foi endereçada por dois cavaleiros do Terceiro Mundo ao novo presidente americano. Eles analisam, decifram, descortinam o fenómeno Obama de uma forma poética. Sabemos que o novo presidente dos Estados Unidos é um leitor voraz. Durante a campanha eleitoral, vimo-lo várias vezes a mergulhar nos livros. Depois do mundo pós-americano do indiano Farid Zakaria, cujo conteúdo foi devorado pelo futuro presidente, os dois grandes escritores das Caraíbas francófonas, Patrick Chamoiseau e Edouard Glissant, resolveram publicar o seu título evocador da intratável beleza do mundo. É um livro pequeno, mas forte, de 50 páginas, que se apresenta sob a forma de uma longa carta dirigida a esse presidente mestiço, cuja chegada ao poder, imprevisível há alguns meses, se inscreve, segundo os autores, na linha da sua reflexão na relação de todo o mundo. Eles dizem que Barack Obama é um produto da criolização das sociedades modernas que se opõem às tradicionais baseadas na exclusividade étnica, racial, religiosa das comunidades atualmente mais conhecidas no mundo. Esta criolização, que se resume à diversidade fundamental dos Estados Unidos, não é vitória dos negros, nem a revanche da história em relação às tragédias da escravatura e da colonização, mas à consideração ambígua que presidiu à fundação daquele país e, por isso, se deve a toda a gente. Os dois autores começam a imaginar as implicações desta eleição no plano mundial de um país mais habituado a dirigir do que a ouvir o grito do mundo. Obama não vai escapar ao cerco fatal das pré-determinações imperialistas, mas o que os anima é o facto de Obama parecer conhecer o mundo. Ele sabe, por exemplo, que o iraquiano não é um selvagem, mas, ao contrário, é um herdeiro de uma grande civilização três vezes milenária. Ele parece ter uma intuição justa do mundo. Sabe que a força não é poder. Uma intuição que confirma hoje a tormenta militar, financeira, cultural em que vivem os Estados Unidos. Ele terá que aceitar que as soluções sejam de todos os povos, que hoje pressentem que a força das nações não lhes proporciona grandeza. A grandeza de uma nação nasce da justiça das suas instituições. É sob a batuta de Barack Obama, produto de um mosaico de civilizações e de seres, que a América se tornará uma potência igualitária, abandonando a sua pretensão de dirigir o planeta. Os autores acham que não será amanhã que os países africanos serão chamados para o centro das urgências do mundo. Não será amanhã que se verá uma autoridade mundial a distribuir pelos caminhos da abundância as partes da imigração a absorver e as cargas de miséria a assumir, como desejam Glissant e Chamoiseau. Um irrealismo, aliás, que eles assumem quando escrevem, a utopia é o que falta ao mundo, o único realismo capaz de desfazer o nó dos impossíveis. É este irrealismo poético que torna a leitura mais apaixonante desta intratável beleza do mundo, um poema enviado a Barack Obama por Edouard Glissant e Patrick Chamoiseau.
Somos que la stivi picola soeto.
Yo para.
Somos que la mamoto fola amaliba.
Yo fana.
Somos que la toma sankarala Burkina Faso.
Continuamos a saudar os nossos ouvintes, a desejar uma manhã de domingo bem passada na nossa companhia. A Friquia e a voz dos seus intelectuais. Rui Duarte Carvalho escreve sobre o Rio Bero. O Rio Bero já deu hortas. A Rua das Hortas no Nami bivoca esses tempos. O primeiro nome que os portugueses deram ao rio foi o Rio das Mortes. Com efeito, em 1785, organizaram uma expedição que tinha como costume deitar fogo às cubatas que se encontravam abandonadas. Um dia, os naturais fizeram uma emboscada ao tenente e ao médico dessa companhia e mataram-nos. O Rio Bero, a partir daí, passou a evocar para os portugueses uma história que acabou mal. Rui Duarte, que conta estes factos, diz que junto ao Rio Bero se produziu algodão, aguardente, açúcar, hortícolas, milho e cevada. Há ainda vestígios desses tempos no Nami. A Friquia e a voz dos seus intelectuais. O espiritual deve dominar o material. Não se concebe que o cavalo monte no cavaleiro. Estas palavras são do maliano Amadou Ampatepa, que faleceu com 90 anos. A excelente contador de histórias dizia sempre: se eu tivesse que vos dar um conselho, diria: abram o coração e sigam a teoria do camaleão que nunca volta à cabeça. mas mexe os olhos para poder estar informado. O facto do camaleão mudar de cor não significa hipocrisia, mas tolerância, savoir-faire. A friquia e a voz dos seus intelectuais. Idiane de Akité e a Ouá. A Ouá não merece, na hora atual, qualquer qualificação de grande máquina, como foi apelidada a Organização das Nações Unidas pelo General de Gaulle. Ela não merece nem sequer o nome de uma coisa pequena. O único interesse que tem é o facto de ser o símbolo vivo da carência generalizada do continente africano, um microcosmo da administração africana, com as suas taras, as mais características. Nenhum dos seus objetivos essenciais presentes na sua carta, assinada pelos fundadores, foi realizado. Quando se percorre o continente, o que se constata é que os africanos procuram outras paragens para viver e que aí os africanos desprezam os outros africanos. Coloca-se, pois, a questão: onde está a unidade africana? Todos aqueles para quem a africanidade exprime generosidade, fraternidade, paz, respeito e amor pelos outros, se interrogam. A unidade africana continua uma expressão bela, mas vazia de sentido, que sofre da incapacidade intrínseca dos africanos de honrarem os seus ideais de unidade.
Maza Anguizuela Nimauta Lelu Tolo Kinga Aywe Okuzola Bilukaje Bilukaje we Jingenji Jasaluka Ezai Kiavulu Ngongo Jamshima Aywe Pangetu Kubataje Tumkonda Janye Tale nunga we makametu O mundo yonyoyo Vula noka kia vulu Aywe Kibuika sansala Ilukanje Ilukanje Akwetu Anguizuela Anguizolo Anguizoneka Omaka masertu Imbilenu Mwangola Ilukanje Ayue Ilukanje Maza Anguizuela Aywe ni mauta Lelu tolo kinga Okuzola Aywe mama we Jingenji jasaluka Eza kia vulu Ngongo jamshima Pangetu washala kubata Aywe Makametwe Aywe Omundu yi yonyoye Vula noka kia vulu Kibwika sansala Kota janye Akwetu Anguizuela Anguizolo Anguizoneka Omaka masertu boba Imbilenu Mwangola Ayibala kumono kiweza lelu
E se ouvintes, preenchemos o nosso programa, percorremos alguns caminhos que foram ter até às Caraíbas, num poema escrito em 50 e tal páginas por dois escritores das Caraíbas, nomeadamente Patrick Chamoiseau e Eduardo Glissant. De forma poética, eles escrevem a Barack Obama, dizendo que ele é produto de um mosaico de culturas e de civilizações, aliás, também presentes nos Estados Unidos. Nós começámos o programa a falar na questão de Madagascar, uma notícia atual, fazendo referência às informações que o presidente da Unidade Africana recebeu, Muammar Gaddafi recebeu as informações trazidas pelo seu enviado especial. E outro tema abordado aqui no nosso programa, já há muito tempo que não falávamos deste festival de cinema, não tínhamos informações concretamente, mas ao que parece tem-se realizado consecutivamente, dois em dois anos, diz que é nos anos ímpares que ele se realiza, portanto realiza-se agora em 2009. O FESPACO foi fundado há 40 anos, mas na realidade a primeira semana que se realizou de cinema competitivo foi em 1972. É a 21ª edição do Festival Pan-Africano de Cinema, que se realiza, portanto, de dois em dois anos em Ouagadougou. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se de todos, desejando um bom domingo, prometendo voltar na próxima semana. Bom dia.
Aquele velho na casa do filho, que pra nora está nem aí. Quando surgir as nacas grossas, no beiral irá parar. Nossos moceques alelele, bonaram um calipto ali no indígena. Hoje nosso azar chegou, nosso rangel está a naufragar. Século vai e século vem, doença vai, doença vem. Lutamos hoje com HIV, com camisas de força sem forçar. Capanda da NRCB, nosso projeto está a funcionar. Agora como é dele, soldado é Cafito Pitué. Negócio da China antigamente era da Xaxê. Agora tempos mudaram, o negócio da China é que está a dar. Bonga Quenda já cantou, tans, cabele, bele, tans. Temos que unir as nossas mãos pra desenvolver nosso país. Nossos moceques a lelele, bonaram um calipto ali no indígena. Hoje nosso azar chegou, nosso rangel tá na fragare. Século vai e século vem, doença vai, doença vem. Lutamos hoje com HIV, com camisas de força e força. Capanda da NRCB, nosso projeto vem a funcionar. E agora, como é dele, só nos dá de Cafito Pitué. Negócio da China antigamente, veja, era da Xaxê. E agora o tempo mudou. Negócio da China que está a dar e dar. Manda Joaquim na porta aberta e lá. Bonga Quenda já cantou, tans, cabele, bele, tans. Temos que unir as nossas mãos pra
Encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.